Doutora Ana Karina Tamanarra é coordenadora do Comitê de Linguagem Oral e Escrita da Infância e Adolescência do Departamento de Linguagem da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, a SBF. Também graduada em Fonoaudiologia, mestre em Distúrbios da Comunicação Humana e doutorada em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E ela já está conosco na linha, doutora Ana Karina. Muito bom dia.
Bom dia, Jair.
E a gente agradece a sua participação aqui no programa, né? E para começar, como sempre fazemos, é importante trazer aqui uma explicação, né? A definição, para quem ainda não tem conhecimento, o que que é o autismo?
Bom, o autismo, atualmente a gente denomina TEA, né? Transtorno do espectro do autista, ou do autismo, né? O termo mais correto é do autismo. O TEA é uma condição neurobiológica, ela é caracterizada por prejuízos em basicamente duas grandes áreas do desenvolvimento, né, que é a interação e comunicação social, e pela presença de comportamentos muito restritos e estereotipados, né? Então, são aquelas pessoas que têm movimentos com as mãos, com o corpo, balanceio de corpo. Enfim, então a gente denomina estereotipias, né, motoras. Então, para classificação, a pessoa precisa apresentar, né, a gente observa dificuldades tanto na área de comunicação, interação social, como também a gente observa o comportamento para ver a presença dessas estereotipias, né? É uma condição que não tem uma etiologia definida, né, atualmente, mas o diagnóstico ele é clínico, né? A gente observa o médico, psiquiatra da infância e adolescência, ele vai observar o comportamento da criança e vai verificar a presença desses comportamentos que eu sinalizei para vocês anteriormente.
Os indivíduos que têm autismo, que sintomas eles sentem? Há sintomas?
A sintomatologia são esses comportamentos. Então, são pessoas que têm dificuldades, por exemplo, para interagir com outras pessoas, né? Então, todos os sinais, todos os comportamentos que vão regular a interação e a comunicação social, elas estarão, vamos dizer assim, ou ausentes ou, de uma certa forma, reduzidos, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Então, são pessoas que, quando a gente vê um bebezinho, por exemplo, é um bebê que não olha nos olhos, né, da mãe, é um bebê que não usa gestos para se comunicar, ele tem dificuldades em compartilhar atenção, né, com o adulto, o cuidador, para determinados eventos e objetos. Conforme esse bebê vai crescendo, a gente vai observando essas estereotipias. Então, é comum andar na ponta dos pés, é comum a criança ter movimentos assim com os dedinhos ou com as mãos, que a gente tecnicamente chama de flapping, né? Um balanceio assim de mãos. Essa criança, ela pode não desenvolver a fala, né? Então, ela pode ter um atraso muito importante, né, na aquisição de fala. Conforme ela vai crescendo, ela pode vir a falar, mas essa fala ela é muito restrita, né? Então, são crianças que vão ter dificuldade para se comunicar por meio da fala, porque elas não conseguem sustentar um diálogo, por exemplo, né? Conforme essa pessoa for crescendo, né, ela pode ter dificuldades para se inserir nos grupos, né, de pessoas da mesma faixa etária. Ela vai ter dificuldade também para usar a comunicação, né, de forma apropriada para determinados contextos, determinados interlocutores. Então, são esses comportamentos, né, a observação desses comportamentos que faz o clínico chegar no diagnóstico. Não tem um marcador biológico, tem um teste, né, que a gente possa fazer. Laboratorial, enfim, né, para a gente detectar o TEA. O diagnóstico, ele é realmente clínico, né, a gente observa o comportamento e o conjunto desses comportamentos é que faz com que a gente atinja o diagnóstico.
Essa dificuldade na fala, ela pode acompanhar o indivíduo durante toda a vida, ou há alguns que depois têm a condição de falar normalmente? Aí eu pergunto também, né? Existem escalas ou tipos diferentes de autismo?
Isso, exatamente, Jair. Então, hoje a gente denomina TEA, né, transtorno do espectro do autismo, ou transtorno do espectro autista, exatamente por conta dessa ideia, né, de que existe uma variabilidade muito grande, né, de sintomas, e o grau de severidade desses sintomas também varia, né? Então, a gente vai ter casos bastante graves, né? Então, pessoas que realmente, mesmo na vida adulta, não vão conseguir se comunicar por meio da fala, né? Então, a gente classifica, tecnicamente, esse grupo de pessoas como não verbais ou com uma verbalização mínima, né? E a gente vai ter, dentro desse espectro, né, a gente vai ter pessoas que vão tendo comportamentos, vamos dizer assim, mais leves, né? Então, são comportamentos mais sutis. Essas pessoas que a gente considera de alto funcionamento, elas, sim, vão ter um discurso até muito apropriado, o número de palavras, né, o vocabulário, muito, muito satisfatório, né? Muito, muito adequado em termos de número de palavras, mas vai haver aí um descompasso no uso dessa fala para determinado contexto. Então, a pessoa, por exemplo, pode não entender uma piada, ela pode levar tudo muito ao pé da letra, né? Então, são pessoas que têm um discurso, assim, muito literal, né? Então, vai ter uma dificuldade de, por exemplo, entender o uso do discurso para determinados contextos, como ela deve se comportar, né, em determinada situação. Por exemplo, quando a gente está numa festa, né, a gente tem um tipo de comportamento que é esperado, né, que a gente acaba aprendendo no convívio com outras pessoas. A gente fala mais alto, né, a gente, enfim, né, tem um comportamento social muito de acordo com aquela situação, né? Quando eu estou numa situação, por exemplo, numa biblioteca, né, eu não vou ter o mesmo comportamento que eu teria dentro de uma festa, né? Eu tenho que falar mais baixo, né? Então, eu preciso regular o meu comportamento social, meu comportamento de comunicação, de acordo com o contexto e de acordo com quem eu estou falando, né, conversando. As pessoas com TEA, essas pessoas de alto funcionamento, né, que conseguem usar a fala para se comunicar, elas terão esse grau de dificuldade, né? Então, portanto, respondendo mais pontualmente a sua pergunta, os sintomas, eles realmente são persistentes e severos, né? Eles vão persistir ao longo da vida, né? E é claro que o grau dessa dificuldade, ela vai se modificar de acordo com a assistência, né, que essa pessoa pode ter, enfim, né, ao longo da vida, o próprio grau, né, de severidade do quadro para essa pessoa. Então, vai haver uma modificação, mas a gente vai ver toda a sintomatologia do espectro, né, manifestado de acordo com o grau de severidade daquela pessoa.
Para que as crianças e jovens, né, frequentem as escolas, há uma necessidade muito grande de adaptação das escolas para que eles dividam o mesmo espaço e as mesmas condições de aprendizado?
É necessário, né? Então, a nossa conduta, né, é sempre que a criança esteja, né, dentro do ensino regular. Mas, claro, dependendo do grau de dificuldade dessa criança, né, dessa pessoa, né, porque ela pode ser também, está dentro, por exemplo, de uma universidade, né, está dentro do ensino médio, enfim. Então, essa pessoa precisa, sim, né, de uma atenção especial da escola para que haja, se necessário, a adaptação curricular, né, então, para que ela possa realmente acompanhar, né, o ensino regularmente. Muitas vezes ela precisa ter um adulto ali, né, que em São Paulo a gente chama de acompanhante terapêutico, né, talvez na cidade de vocês vocês usem um outro termo, mas é uma pessoa que um profissional, né, que vai estar ali junto né, da pessoa com TEA, ajudando, né, tanto do ponto de vista social, como também dando suporte acadêmico, né? Então é bem importante que as escolas estejam preparadas, porque vocês sabem que a prevalência do TEA hoje é muito alta, né? Então realmente assim, os espaços, não só a escola, né, mas toda a comunidade, ela precisa estar pronta para fazer as adaptações para que essa pessoa realmente seja incluída, né, nos espaços, em toda a comunidade. É claro que a escola tem um papel muito importante, porque é um primeiro núcleo, né, social, para além da família, né, quando a gente pensa na criança, né, pequenininha, mas toda a comunidade, né, de modo geral, toda a sociedade precisa estar pronta, né, para fazer a inclusão, né?
Há pouco tempo, em 2020, foi sancionada a Lei número 13.977, que instituiu a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, né? É o CIPTEA. E eu pergunto para você, essa lei ficou conhecida como a Lei Romeu Mion, em homenagem ao filho do apresentador Marcos Mion. O que mudou de lá para cá, né? E outras alterações também, em termos ou baseadas em lei, que foram um avanço nessa área.
Com certeza foi um avanço, né? É claro que a gente ainda tem um bom caminho pela frente, né? Mas claro que houve, se a gente pensar nos últimos, né, 20 anos, enfim, eu estudo, né, autismo e dedico a essa condição há quase 3 décadas, né? Então sou uma testemunha das mudanças, né, ao longo desse tempo todo. Com certeza, né, houve avanços em termos legais, né, de direitos legais para as pessoas com TEA, seus familiares, a sociedade como um todo, né, vejo um movimento muito mais proativo, né, para inclusão e uma preocupação constante com isso, né, mas claro que o caminho ainda é longo, né, existem muitas, vocês sabem, né, nosso país é um país continental, né, ele é muito desigual. Então, a gente tem nos centros urbanos, os grandes centros urbanos, claro, uma assistência, né, muito maior, né, mas a gente ainda tem um bom, enfim, locais, né, no nosso país que, infelizmente, o acesso não é tão adequado, né? Então, a gente ainda vê diagnóstico tardio, né, em algumas regiões do país, a gente vê a dificuldade das famílias terem acesso, né, à assistência adequada, enfim, então existe ainda um bom caminho pela frente, né, mas eu penso que a lei realmente facilitou muito, né, e é muito importante que ela seja cumprida, né, então são pequenas mudanças, sabe, que a gente pensa, mas para uma família faz toda a diferença, né? Então, você, por exemplo, saber que a pessoa com TEA, ela tem que passar na frente da fila, né? Quando ela está, por exemplo, numa padaria, quando ela está numa situação ali, né? No, esperando para ser atendida, não é, ela realmente necessita que ela passe na frente. Por quê? Porque para a pessoa com TEA, existe uma dificuldade muito grande de integração sensorial, né? Então, se ela está num ambiente com muito barulho, com muito estímulo visual, aquilo, né, que a gente chama de muita demanda sensorial, aquilo pode desestabilizar a pessoa naquele momento, né? Muitas pessoas falando ao mesmo tempo, enfim, né? Então, esse tempinho de espera que para a gente pode ser assim tão pequeno, tão irrisório, para eles não. Né, aquele só pelo simples fato dele ter que entrar numa fila e esperar por alguns minutos num ambiente muito barulhento, aquilo pode realmente desorganizá-lo, né, emocionalmente, sensorialmente. Então, só faz diferença, né, para quem está ali, né, no, na lida do dia a dia, convivendo com a pessoa, ou mesmo para a pessoa. Então, são pequenas coisinhas, sabe, que fazem muita diferença. Então, enfim, acho que a sociedade precisa estar atenta a isso, né?
Perfeito, você até já respondeu antecipadamente a minha próxima pergunta. Eu ia realmente questionar sobre os direitos dos autistas, né? O atendimento prioritário em bancos, em serviços públicos, o acesso, né, à saúde, à educação. Os autistas, eles pagam ônibus? Tem algum tipo de direito assegurado em viajar sem pagar?
Não, eles não pagam porque é direito. Na verdade, não só para o autismo, né, mas para várias das deficiências, né? Então, eles entram nesse rol aí de direitos, né?
Esses direitos, eles são extensivos, né, ou estendidos aos familiares. Muitas vezes, o autista, ele é dependente, é uma criança, claro, né, tem que entender, a sociedade tem que entender que há uma prioridade e facilitar esse atendimento mais rápido, né?
Exatamente. Então, a criança é estendido para o cuidador, né, principal, né, a família, no caso, mas enfim, a pessoa pode ter, né, alguém, né, um profissional, né, enfim, né, que o acompanha, mas basicamente o direito é estendido ao familiar, né, à pessoa que cuida, né, que vai levá-lo, né, vai acompanhá-lo, né, aos tratamentos, enfim, então, sim, tem esse direito, são vários, né, é difícil listar, mas de qualquer forma, se vocês precisarem, né, existe uma cartilha, né, tanto do Ministério da Saúde, com todos as informações necessárias, tanto de direitos legais, como também de tratamento, de sintomatologia, né, de critérios diagnósticos, enfim, aqui em São Paulo, né, a gente também tem uma cartilha feita pela Secretaria Estadual da Saúde, né, mas penso que a do Ministério contempla todo o nosso país, né.
Doutora Ana Karina, há mais meninos ou meninas com autismo?
Existe sim um predomínio de meninos, né, no sexo do gênero masculino, né, mas a proporção, vamos dizer assim, a proporção que a literatura aponta hoje, que é 4 para 1, ou seja, existem 4 meninos para cada uma menina, né, diagnosticada, ela está sendo revista, né, porque a gente está vendo vamos dizer assim, uma tendência, né, na verdade não é uma tendência, é um cuidado de a gente olhar melhor para as mulheres, né, porque muitas meninas, né, mulheres com TEA, elas estão subdiagnosticadas, né, então, por uma série de fatores, então, não que vai haver, provavelmente, esse predomínio no sexo masculino, ele vai permanecer, mas a proporção, talvez ela se reduza ao longo do tempo, à medida que as meninas vão sendo melhor diagnosticadas, né. Mas, vamos dizer assim, a distribuição atual, né, oficial, é 4 para 1. Né? A gente segue a Associação Americana de Psiquiatria, né, a APA, e a classificação atual é 4 para 1. Né? Mas existe sim essa tendência da gente olhar melhor para as meninas, né, atualmente. Coisa que há 20 anos atrás a gente não tinha essa preocupação, mas essa preocupação realmente ela é mais atual e tem a ver com a questão das meninas terem, especialmente aquelas que têm um quadro mais leve, né, os sintomas ficarem mais sutis, elas, né, não terem sido diagnosticadas oportunamente, né.
Aproveitando a sua fala aqui no programa, eu gostaria também de perguntar, né, o ator Bruce Willis foi diagnosticado com afasia, né, e lendo um pouco sobre a afasia e também a disfasia, você poderia explicar, né, para a gente o que é a afasia e qual é o diferencial entre um termo e outro?
Olha, não, eu vou ser bem sincera, não é a minha área de atuação, né, embora eu trabalhe com linguagem, eu trabalho com TEA, né, mas de modo geral, a afasia, ela é uma condição, né, que acomete o sistema nervoso central, né, é uma lesão, na verdade, né, que a pessoa enfim, né, no decorrer da vida, ela pode, né, ser acometida por essa lesão, e dependendo da área, né, que é acometida, você vai ter determinados sintomas, tá? O que, na verdade, a gente não tem a informação exata do tipo de afasia, porque existem vários tipos, né, de afasia, que pode, né, acometer uma pessoa. Nós não temos exatamente a informação de qual afasia, né, que o ator teve, mas o que a gente sabe é que, pelo relato, né, que está sendo disponibilizado, né, especialmente na imprensa dos Estados Unidos, é que é uma condição progressiva, né? Ele vinha há algum tempo já apresentando sintomas, e os sintomas foram piorando, o que faz a gente ponderar sobre uma possível afasia progressiva. Mas é uma condição totalmente diferente do TEA, né? Porque a pessoa com afasia, ela é uma pessoa que no transcorrer da vida, ela não teve nenhuma dificuldade, né? Ela realmente foi acometida naquele momento, provavelmente por um derrame, né? A gente chama de AVC, e aí ela desenvolve os sintomas, né? Como é, passa a desenvolver os sintomas, que pode, por exemplo, lesar tanto a parte de produção de fala, ela também pode, dependendo, né, da onde é lesionado, ela pode ter uma dificuldade de compreensão, né? Que ela não tinha antes, né? Tá? No caso do TEA, voltando, é uma condição que a pessoa nasce, né? É uma condição neurobiológica que faz com que a criança, né, ela já nasça com essas dificuldades, né? Com essa condição. Então, são condições totalmente diferentes. Eu lamento, assim, não poder te responder com mais propriedade, porque eu assim, fico receosa de não conseguir, de dar uma explicação que não seja satisfatória, porque realmente a afasia não é a minha área de atuação, né? Não é a minha linha de pesquisa, enfim. Então, prefiro que numa próxima oportunidade vocês possam entrevistar as colegas do Comitê de Linguagem de Adultos, né, que nós temos lá na Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que com certeza terão muito mais propriedade para te responder, Jair.
Perfeito. Agradecemos pelo seu esforço, né, em tentar explicar, mesmo não sendo a sua área de maior conhecimento. Mas pergunto também, a hiperlexia, que é uma síndrome também, tem relação com o autismo?
A hiperlexia, ela é para todo mundo entender, é uma habilidade, né, que a criança adquire de decodificar, né, as letras numa idade muito precoce. Ela não pode ter sido exposta ao ensino formal, né? Ela tem que aprender a ler sozinha, né? Ter tido, né, a leitura realmente precoce, né? Então tem que ser precoce mesmo, né? Com 2, 3 anos, né? Não pode ser uma criança de 7 anos, por exemplo, que ela já foi, né, exposta ao ensino formal, tá? E ela não pode ter tido alguém da família que a incentivou, que ensinou, né? Ela tem que ser realmente uma habilidade que aparece espontaneamente na criança, né? E ela vai decodificando as letras, né, as palavras, numa via fonológica, né, que a gente chama, sem acessar a via lexical, que é a via que permite com que a gente leia e entenda o que a gente está lendo, né? No caso dos hiperléxicos, eles decodificam, mas nem sempre eles entendem o que eles estão lendo, né? Essa habilidade, essa característica, né, ela pode sim aparecer em pessoas com TEA, né, em crianças com TEA, mas ela não é critério diagnóstico. Então, você não vai ver todas as crianças com TEA de alto funcionamento tendo hiperlexia, tá? Então, aparece sim, mas não é critério diagnóstico, tá? Não é assim, considerado, né, um comportamento que a gente vai observar, né, em todos os crianças com TEA, tá?
Perfeito.
E claro, não vai aparecer em crianças de alto funcionamento, quando aparecer, né? Porque são crianças que a gente vai ver que leem, porque elas, né, elas são verbais, né? Elas vão falar, enfim, a gente vai poder identificar, tá? Claro que que a epilepsia ela não tem relação direta com a capacidade verbal da criança. Você pode ter uma criança que leia, mas que não converse, né? Não consiga conversar. Mas vai aparecer realmente em crianças com alto funcionamento.
Doutora, no Brasil os casos de TEA estão aumentando?
No mundo, né,
Não,
Jair?
não só
Assim, a
por causa do
gente
aumento da
vê
população, né?
uma prevalência, você tem uma ideia, né? Só para você ver o impacto. Quando eu era aluna, né, de graduação no curso de fono da Unifesp, eu me lembro bem, assim, logo que me formei, né, mesmo antes eu já tinha assim interesse pela área, a prevalência de autismo no mundo era de uma pessoa para cada 10 mil, né? Hoje a prevalência nos Estados Unidos, né, o estudo mais recente epidemiológico lá nos Estados Unidos está indicando uma pessoa para cada 44. Né? Então é uma questão realmente de saúde pública, né? Porque a gente tem muitas pessoas sendo diagnosticadas, então esse aumento realmente ele é exponencial, né? Aí você vai me perguntar, mas que aconteceu ao longo desses anos, né? Bom, é assim, um conjunto de variáveis, né? O diagnóstico ele foi ficando mais preciso. Hoje em dia a gente tem ferramentas mais precisas para fazer o diagnóstico. O diagnóstico ele está mais preciso também, precoce, né? Precocemente. Então a gente consegue identificar hoje bebês com muito mais precisão do que a gente fazia, né? Há um tempo atrás, né? Então o diagnóstico realmente ele ficou mais preciso, ficou mais precoce e a condição ela também vamos assim, está mais disseminada. Então é muito mais fácil uma pessoa leiga observar o comportamento de uma criança, de um vizinho, de um aluno, né, de uma criança da família e essa família buscar ajuda, né, profissional com mais rapidez, vamos dizer assim, né? Então tudo isso faz com que a gente tenha esse aumento, né? Além disso, a gente também, por conta da ideia do espectro, né? Porque a gente entende que o autismo hoje não é uma condição única com características muito únicas, né? A gente tem aí uma variabilidade muito grande de sintomas, e isso faz com que muitas pessoas que tinham um quadro, que têm, né, um quadro que antigamente poderiam passar desapercebidos, poderia passar desapercebidas, né? São pessoas que hoje em dia estão recebendo diagnóstico tardio. Né? Então, na vida adulta. Então, muitas vezes você tem famílias, por exemplo, pais que estão no consultório por conta da sua criança e que acabam tendo o diagnóstico também de TEA, né? Porque tem essa variabilidade muito grande, né? Então, são adultos que passaram, né? Tiveram dificuldades, mas que não tiveram assistência num momento correto, foram se desenvolvendo e hoje recebem o diagnóstico tardio, né? Então, todo esse conjunto de variáveis, né, faz com que a gente tenha esse aumento, né, exponencial. A gente também está olhando melhor hoje para o gênero feminino, né, para as mulheres. Então, isso também vai aumentando, né? Por isso que é muito importante a disseminação do conhecimento sobre essa condição. A sociedade precisa estar realmente atenta, né? E os serviços de saúde, de educação, eles precisam estar realmente preparados, porque realmente é um número muito grande de pessoas com o diagnóstico, né?
Doutora Ana Karina, muito obrigado. Houve um tempo em que o termo autismo nem existia ainda e nomes eram dados a pessoas que tinham, né, esses comportamentos diferentes, claro, né, precisando também de atendimentos, necessidades especiais, né? Mas, claro, a ciência, a medicina avançou e os diagnósticos agora são muito maiores também. Por isso também os números e estatísticas sofreram alteração ao longo do tempo, né? Doutora, nosso muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Uma ótima segunda-feira, uma excelente semana e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Jair, pela oportunidade e fico muito feliz de saber que vocês estão estão dando esse espaço para disseminar conhecimento sobre o TEA. Muitíssimo obrigada, viu? Foi um prazer.
Felizes também com a sua participação. Obrigado, doutora Ana Karina.